Bom dia, aliás, belíssimo dia, um dia azul, sem nuvens, seco e, aliás, absolutamente idêntico a uma série interminável de dias e que me fez pensar num filme da década de 50 maravilhoso que se chamava O Dia em que a Terra Parou. Alguém assistiu essa pérola? Era um filme preto e branco, sensacional, em Washington, um disco voador parava em cima daquele obelisco. E, quer dizer, não em cima, porque senão ele tem que ficar equilibrando, né? Mas, quer dizer, parava ali em Washington, descia um alienígena lindo, com um robô lindo, e a Terra realmente parava por causa disso. E, quer dizer, não estou vendo disco voador nenhum, na verdade, não estou vendo nada, e se não fosse esse reloginho aqui me dizendo no desktop que são 10h25 do dia 26 de junho, eu teria uma certa dificuldade de acreditar nisso, porque, exceto por algumas coisas que avançam, como por exemplo os cabelos brancos, o reloginho do Windows, o peso na balança, ou algumas coisas que diminuem, como o saldo bancário, a percepção da passagem do tempo está um pouco comprometida, não é? Eu já estou bastante acostumado com alguns períodos nacionais de suspensão animada. Aliás, suspensão animada é uma palavra boa, porque é realmente uma suspensão e costuma ser animadíssima, como o carnaval, por exemplo. Carnaval é uma suspensão animada. Tudo para até que o carnaval passe, né? O Natal também é uma suspensão bastante animada. Mas acontece que a gente está agora no estado de suspensão desanimada. Eu nunca tinha visto isso. É junho e parece que ainda estamos em fevereiro, né? Por N razões, incluindo o céu azul. E isso é bastante desconcertante. Você percebe uma pancada de pessoas até desorientadas, perdendo um pouco do entusiasmo, perdendo um pouco do gás. E eu tive aqui em casa com um amigo extremamente lúcido, muito querido, veterano também de mercado, e ele veio com uma teoria que eu achei interessante. A teoria dele é a seguinte, que nos últimos anos a gente investiu a beça, investiu emocionalmente numa série de promessas, de sonhos, de visões, né? Fomos todos muito visionários, trabalhamos 14 horas por dia, o RH da empresa, né, veio aquele papo que somos todos irmãos, é uma família e todos juntos vamos para frente Brasil, vamos dominar o mundo, né? Quer dizer, foi uma época bastante intensa do ponto de vista de investimento emocional, mas que foi seguida por uma ressaca, e que não é só a ressaca de ver alguns sonhos desfeitos, ou perder o emprego, algumas empresas não irem para frente. Eu acho que é um pouco mais que isso, e aí está a teoria dele. A teoria dele é de que, na verdade, ela é boa teoria, inclusive. Pior do que você ficar um pouco frustrado com o andamento das coisas é que muita gente perdeu a fé em alguns tipos de promessa. Que o que estaria acontecendo agora seria um certo ceticismo coletivo com relação a alguns tipos de entusiasmo, etc. e tal. E por conta desse ceticismo coletivo, as pessoas simplesmente estão enfiando a viola no saco, como se diz no interior, e não estão investindo a sua alegria, o seu tesão em lugar nenhum. Mas assim como esse sol aqui em cima de São Paulo não para de brilhar, alegria, tesão, energia, isso continua pulsando no teu peito de alguma maneira. E você tem que enfiar isso em algum lugar, né? Não só como aquela música do Caetano, que a gente nunca sabe o lugar certo onde colocar o desejo, mas o mesmo se diz à fé, ao entusiasmo, à vontade de fazer diferença, tal. E eu acho que por falta de canais que ainda mereçam nossa confiança, muita gente está voltando às suas melhores intenções para algumas atividades novas do tipo terceiro setor, por exemplo. Eu acho que grande parte do interesse pelo terceiro setor é pela esperança de que ali seja um lugar onde o que você faz diferença. E essa diferença que você vai fazer, ela é relevante, ela é importante, né? E também por outra razão, que assim, o terceiro setor ainda é um território inexplorado em termos de trauma. Muito pouca gente tem traumas ou tem experiências negativas com relação ao envolvimento em projetos mais sociais, em projetos comunitários e tal. Voltando à teoria desse meu amigo, eu acho Eu acho bastante rica essa ideia de que existe uma certa brochura por conta de traumas anteriores. Eu acho isso interessante. Eu acho muito rico que nós aqui, por exemplo, nesse mundinho pequeno que a gente criou para a gente mesmo aqui, a gente tenha a oportunidade de estar experimentando formas de associação e de colaboração e de amizade, de relacionamento, que são bastante originais, que são bastante ricas e que tem uma lógica que não é a lógica do benefício imediato, que não é a lógica do win, do assim, do eu, só eu que ganho, né? Não é uma coisa egoísta, mas que tem uma lógica do win-win, todos ganham, todos compartilham e quanto mais as coisas são compartilhadas, mais todo mundo enriquece, né? A gente está tendo oportunidade de fazer isso. E voltando para o bendito filme de ficção científica, é uma coisa engraçada porque ali vinha, né, um salvador de outro mundo explicar para os humanos como é que eles tinham que sair dos seus próprios dilemas. No caso, o alienígena vinha nos salvar de uma provável guerra nuclear, né? Eu acho a grande riqueza desse momento nosso, e aí estão os blogs para confirmar, tá toda essa coisa espontânea, essa coisa individual, o grande aprendizado desse momento de suspensão desanimada é que assim, se alguma coisa move a Terra, se alguma coisa faz a Terra andar adiante, é cada um de nós, e cada um de nós empurrando o piano 1 centímetro de cada vez, 1 centímetro de cada vez, assim. Não dá para esperar que venha alguma criatura de macacão prateado. Isso me fez lembrar as menininhas da Star Media, mas deixa para lá. Que venha alguma criatura de macacão prateado nos salvar, porque a saída agora é todos empurrarmos piano e, se possível, na mesma direção e, se possível, com o máximo de coordenação e alegria possível. Então é isso. Era esse comentário que estava um pouco na minha cabeça que eu queria dividir com vocês e que eu espero que, sei lá, que haja opiniões que enriqueçam um pouco essa história também. Abraço!